Vou falar sobre a Barbie, a boneca Barbie, criada por Ruth Handler e lançada pela Mattel em 1959, que é um ícone cultural. Seu nome completo é Barbara Millicent Roberts e ela é inspirada em sua filha, Barbara Handler. E ela teve diversas versões e profissões e tudo mais, né? Bem, por que eu estou falando isso? Porque nós temos em Uruçanga uma colecionadora, não é? Se é assim que posso chamar, e ela está conosco aqui. Vamos já destacar essa paixão, esse amor pelas bonecas Barbie, minha gente. Magali Bonetti, senhora advogada, colecionadora de Barbies, bom dia!
Olá, Jair, bom dia! Bom dia aqui à querida equipe da Rádio Marconi e aos ouvintes.
Pois é, 1959, então, nasceram as Barbies, é isso?
Uma jovem senhora de 66 anos, exatamente.
Que legal, hein?
Nasceu aí por intermédio de uma senhora que era esposa de um coproprietário da Mattel, que é a empresa dona da boneca Barbie, e que ela via a filha dela brincando com bonecas em formato adulto de papel. Nessa época, as bonecas elas eram imitavam os bebês, eram bonecas bebês. Uhum. E aí depois, a Bárbara, observando, teve essa ideia de que a Mattel fabricasse uma boneca. Uhum. O marido dela não gostou muito da ideia, deixou de lado. E uns 2-3 anos depois dessa ideia inicial, ela foi passear na Alemanha, que foi precursora numa boneca modelo adulto, uma boneca, se não me engano, Lili, o nome da boneca. Ela comprou algumas bonecas, levou para casa, a filha adorou, mostrou para o pai, e aí sim, numa reunião da Mattel, a boneca foi apresentada e eles resolveram lançar uma versão, então, da boneca adulta, que é a boneca, salvo menor engano, algumas modificações, que a gente tem até hoje, a boneca Barbie.
Apesar desse tempo todo de criação e evolução, parece que elas estão sempre atualizadas e modernas?
Ah, sim.
É interessante.
Ela isso. Foi lançada em 1959?
59.
Isso. E em 1980, a Mattel começou a lançar as bonecas hispânicas e as bonecas negras. De olho aí, né, em mercados diferenciados. E em 2016 para cá, a Mattel começou a investir forte na inclusão.
Certo.
Né? E trouxe aí bonecas diferenciadas, que eu trago aqui um exemplo, que é a Barbie Curve, que começou a ser fabricada a partir de 2016, que é uma boneca que traz, ela é uma boneca que tem umas curvas mais bonitas, mais arredondadas, e é, por exemplo, o estilo da mulher brasileira.
Certo.
Então é uma boneca com que as latinas se reconhecem mais.
Perfeito. E as Barbies tiveram e têm profissões super diferentes, não é?
Então, a grande marca da Barbie, né, o logo show da Barbie é essa, né? Barbie, tudo que você quer ser.
Certo.
Então, quando a menina ela é pequena e a gente pergunta, menina e menino também, mas, né? Quando a menina ela é pequena e a gente pergunta, o que tu quer ser quando crescer? Ela diz, eu quero ser bailarina, astronauta, professora e cozinheira. Ela tem 4, 5, 6 profissões.
Certo.
E o apelo, né, de marketing promocional da Mattel, à época, já foi esse foco. Então, a gente tem Barbie. Antigamente, né, a gente tinha a Barbie bailarina, a Barbie praia. E agora começaram uns investimentos um pouco diferentes. Eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, da Barbie boxeadora. Né? Essa Barbie aqui, ela é original, ela tem todos os seus acessórios originais.
Que legal,
tá?
Hein?
E trouxe aqui também uma Barbie cozinheira, que na verdade não é a Barbie original cozinheira, eu transformei ela. E uma Barbie que, por enquanto, como eu ainda não tenho o capacete dela, ela é uma Barbie mecânica da NASA. Mas quando eu achar em algum lugar o capacete, ela vai ser promovida a astronauta.
Bacana. Onde tem tantas mulheres bonitas, sempre tem um espertinho no meio. Você sabe disso, né, Nicolas, né? E aí eu tô vendo que tem um homem no meio delas aí. Quem é ele?
Tem.
É o namorado delas, né?
Não,
não é o Ken.
É o boneco Ken, mas o boneco Ken não foi criado para ser o namorado. O boneco Ken é anunciado pela Mattel como o melhor amigo da Barbie.
E quem é que inventou essa história de namorado das Barbies?
Não sei te dizer, mas na verdade, o que acontece? O Ken também, por mais que ele não tenha um apelo tão grande e também ele não seja um objeto da minha coleção, ele acaba caindo na minha mão meio que por acaso, e aí eu incorporo. O Ken, por exemplo, quando a Mattel lança o Ken noivo e aí lança uma Barbie noiva, fica meio intrínseco que é, né, o marido e a mulher.
Claro.
E também a gente tem, a menina tem, né, a vontade de brincar de casinha, tudo, papai, a mamãe. Tem uma linha, uma única linha que a Mattel lançou, A família Coração, que tem o pai, a mãe, as duas crianças, o vô e a avó. Essa eu não tenho nenhuma dessas bonecas ainda. Está no meu radar, um dia ainda vou conseguir. Mas essa linha só que teve esse apelo. Mas se não, ele é indicado como o melhor amigo da Barbie.
E você começou essa paixão e essas coleções, essa coleção a partir de quando?
Então, Jair, eu posso me dizer colecionadora há uns 6 anos.
Ah, é?
Porque existe uma grande diferença entre o colecionador e o acumulador. Durante muito tempo, eu só acumulei. Eu tive uma única Barbie original na vida. Tive ela aos 13 anos, doei ela para uma pessoa que não tinha brinquedo, tal. Quando eu fiquei mais velha, não me arrependo, mas persigo, tento encontrar uma daquela ainda. E depois a minha filha, Marcela, é nascida em 2006, a minha filha ganhava todos os anos da minha sogra muito caprichosa, um beijo, Terezinha. E ela dava sempre, todo fim de ano, no Natal, uma Barbie linda para minha filha. Mas a minha filha sempre foi da bola. E essas Barbies ficavam lá numa estante guardadas. E eu sempre tinha vontade de pegar aquelas ali e começar uma coleção. Comecei a falar para uma amiga, para outra, comecei a ganhar bonecas e fui guardando. Há uns 6 anos eu meti a mão nelas e disse, agora vou deixar de ser uma acumuladora e vou me transformar numa colecionadora.
Pronto.
E aí comecei a receber mais, a procurar em vendas de usados, porque a minha coleção ela não é de Barbies novas, ela é de Barbies usadas. Eu tenho uma ou outra nova, mas que Barbie antiga, que foi comprada sem brincar, né, como a gente chama. Mas ela foi ela é criada em cima da minha imaginação, de ir reformando as bonecas, de ir dando um jeitinho no cabelo, vestindo uma roupinha, pegando uma roupinha que já era de uma Barbie e costurando uma blusinha e combinando, enfim. Alguma coisa eu tento seguir o padrão original da boneca. Mas, via de regra, a maioria delas ela é montada assim conforme a minha imaginação.
É, dá para customizar à vontade, não é?
Sem
dúvida.
É
esse o prazer, essa curtição?
Ah, eu acho
fazer as roupinhas para elas, os detalhes, costurar.
A comunidade que coleciona boneca, que coleciona brinquedo, né, diz que a gente vai bonecar, não é brincar. Né? É um prazer, Jair. Eu tenho um dia de folga na minha profissão, que é o sábado, né? E esse dia, via de regra, é o meu dia de bonecar.
Você tem quantas bonecas Barbie no total?
Hoje eu tenho de Barbie umas 190 e uns 10 Kens. Então a minha coleção hoje conta com mais ou menos 200 exemplares.
Aqui nós temos 10, 12 bonecas, aproximadamente. Essa boneca bonita na caixa ainda, né? Por que ela está na caixa ainda? Qual é o diferencial dela?
Essa boneca, ela é uma boneca lançada nos Estados Unidos em 1991. Num dos grupos que eu participo, tinha uma senhora que estava se desfazendo da coleção. Era uma senhora de idade, não tinha ninguém que queria suceder ela. E ela estava vendendo mais ou menos umas 50 bonecas na caixa, uma coleção que ela montou há muitos anos. E eu tive a oportunidade de ir negociando com ela, conseguindo comprar essa boneca. Eu não invisto grandes valores em compra de boneca, tá? Então tem que ser assim, uma pechincha.
Certo.
Senão eu fico aqui na montagem com as Barbies mais velhinhas mesmo, né?
Certo.
Mas eu tive a oportunidade de comprar essa boneca. Ela tá na caixa ainda, porque eu ainda não me decidi. Todo dia eu olho para ela, todo dia. E eu tenho vontade de abrir essa caixa. Porque a minha
você
filha...
Você não abre de pena?
Ai, bicuda, eu não sei. A minha filha não gosta, não vai me suceder. E eu fico pensando, eu vou deixar essa boneca na caixa e não vou ter o gosto de abrir ela? Mas também todo dia eu penso, bah, é um exemplar que está preservado. E eu fico na dúvida, eu não me decidi ainda se eu vou abrir ela ou não. Hoje ela está na caixa ainda.
Que legal. Olha aqui, está na minha mão aqui, viu, gente? Até pego muito cuidado, né? Porque tem um valor sentimental enorme, né?
Tem,
além de financeiro
tem.
Também, mas é especialmente sentimental, né? Todas elas vêm embaladas numa caixa bonita como essa, geralmente?
A Barbie, na verdade assim, deixa eu te falar um pouco da Barbie no Brasil, que eu acho que é uma colocação importante para a gente fazer. A Mattel, em 1982, resolveu que queria expandir o seu mercado para o Brasil. Mas a gente não estava na atual era da globalização de mercado. Então, eles fizeram uma parceria com a Brinquedos Estrela.
Certo.
E a Estrela passou a produzir a Barbie no Brasil. E aí, nós tivemos no Brasil o filé. A Barbie Estrela, ela é muito bem produzida. A fibra de cabelo, os detalhes das roupas. Ela é uma boneca muito bem acabada.
Certo.
E ela, até hoje, assim, aquilo que a Estrela fabrica, ela dá um up na embalagem. A Mattel americana original, que é quem distribui as bonecas do Brasil a partir de 1998, eu vejo que ela hoje em dia não tem muita qualidade, nem na fibra do cabelo, nem nos detalhes das roupas e também nem nas caixas. Os colecionadores de Barbie reclamam muito da Mattel. Existe uma linha que são as fashionistas, em que a Mattel dá uma caprichadinha um pouquinho mais, que é uma linha já voltada mesmo para colecionadores. A Mattel estima que hoje tenha no mundo 100 mil colecionadores de boneca, que compram aí em média 7, 8 bonecas ao ano e gastam aí em torno de $1,000 com boneca. Então, a Mattel está fazendo uma linha mais para essa área. Mas agora, a linha básica da Mattel, para brincar, ela é uma linha que hoje ela não tem muito detalhe, não tem muito capricho.
Bacana. Os marqueteiros colocaram uma frase bem interessante aqui já para criar uma expectativa, né? She has a surprise gift for you. Ou seja, ela tem um presente surpresa para você.
É que essa Barbie aí, ela é uma Barbie de uma linha que a Mattel lançava todos os anos, que é a Barbie Feliz Aniversário ou Barbie Surpresa. Certo. Naquela caixinha que ela tem ali, ó, ela tem um presentinho para a pessoa que comprar. Birthday é uma lembrancinha. É, tá lá naquela caixinha. Eu sou louca para saber o que vem aí dentro. Lá do lado dela, olha do lado dela ali, tem uma caixinha marrom. Não, na boneca mesmo, ali.
Ah, perfeito.
Tá ali, ó, tem uma caixinha. E a gente não sabe qual é o presente que tem ali.
Algo que você não abriu ainda.
Não abri, não sei o que tem aí dentro.
É, o fato de colecionar te remete a algum lugar, ou alguma época da tua vida? Eu imagino que é a sua infância, né?
Infância. A minha infância foi maravilhosa. Ah. E a infância da minha filha foi maravilhosa.
Porque eu sempre digo aqui, aquela criança.
E remete àquele tempo.
Aquela criança que todos fomos está em algum lugar. A gente tem que parar de ser um pouco chato, adultos que somos, né? E ser criança às vezes. Só que você não pode ser demais. Porque daí chama você de infantil, de cafona. Você não pode ser muito engraçado, nem muito sério. Então, equilibrar isso, talvez, é legal com esse tipo de atividade.
É maravilhoso. Né? Eu acho que duas coisas muito importantes. Que é a memória afetiva que a gente tem de algum período da nossa vida. Uhum. E outra coisa muito importante também. Eu vou falar por mim, que tenho uma profissão muito formal, muito pesada. Então, elas trazem, assim, uma leveza para o meu dia. Aham. Elas moram no meu escritório. Então, ai, de vez em quando, entre um problema e outro, assim, eu pego um cafezinho e dou uma olhadinha para elas, vou lá, abro o estante, coloco uma mais para a direita, mais para a esquerda, dou uma acertadinha, ou dou uma pensadinha nelas. E isso transforma, de fato, o meu dia. Então, a minha sugestão é que sempre, toda pessoa tenha um hobby dentro da sua possibilidade, do seu tempo, mas tenha um hobby, tenha uma fuga, né, do teu dia a dia.
Verinha, bom dia, Verinha. E a boneca Suzy, fica onde nessa história? Porque eu tenho uma Suzy. Qual é a relação com a Suzy?
Então, a Suzy é a boneca adulta da Estrela.
Certo.
A Estrela começou a fabricar ela, se muito não me engano, nos anos 80, nos anos 70. Nos anos 70. E enquanto a Estrela terceirizou no Brasil a produção da Barbie, ela suspendeu a produção da Suzy.
Uhum.
A partir de 1998, quando ela parou de produzir a Estrela, a Barbie para a Mattel, ela voltou com a Barbie Suzy. Eu tenho na minha coleção aproximadamente umas 10 Suzys, que eu acabei, não é o foco da minha coleção, eu acabei ganhando elas de outras pessoas junto com Barbie. Mas eu tenho uma quedinha por elas, eu acho elas muito lindas. Elas estão na minha coleção bem arrumadinhas, os cabelos lavados, bonitinhas, roupinhas costuradas. E hoje a Estrela continua vendendo a Suzy.
Uhum.
E a Suzy, ela é uma boneca que ela tem um pouco mais de similaridade com o nosso perfil de brasileira,
uhum,
sabe?
Claro.
Ela é uma Barbie que ela é mais parecida com uma boneca que ela é mais parecida com a gente.
Certo.
É. Agora, eu acho uma fofura também.
Enquanto você fala, eu fico pensando com meus botões. Teremos que colocar uma Barbie lá no fundo do baú. É porque vem aí uma promoção em breve, eu já vou até trazer aqui um spoiler para o nosso ouvinte. A banda Fundo do Baú vai lançar uma promoção com um baú de verdade, um baú. E lá no fundo do baú vai ter muitas coisas dos anos 80, porque o repertório é anos 80, 70, 80, 90. Então vai ter fita cassete, vai ter disco vinil, vai ter aqueles joguinhos, vai ter o Walkman, né? E eu acho que vai ter que ter uma Barbie no fundo do baú também.
Eu acho que tem obrigação de ter, exatamente.
Em breve nós teremos mais detalhes dessa promoção aí. É uma promoção de engajamento, na verdade, né? Mas olha que legal, hein? É uma curtição, uma diversão. Aqui na região tem mais colecionadoras que você conhece? Uruçanga, não. Ou Criciúma, ou região?
Não conheço.
Não conheço.
Eu conheço pessoas aqui de Uruçanga que guardaram as suas, né? Uhum. E que transformaram numa coleção. Mas no perfil em que eu tenho a minha, acho que eu não, aqui eu não conheço. Eu participo de diversos grupos em WhatsApp, porque os bazares de usado agora, eles se tornaram, se digitalizaram, né?
Sim.
Então, tem ainda alguns bazares aqui da região, tem algumas entidades até aqui da cidade que recebem brinquedos e coisas usadas para fazer bazar de usados. E quando chega a Barbie, o pessoal já me avisa. Magali, chegou, eu arremato e fico. Mas o forte mesmo são grupos de WhatsApp.
Uhum.
E aí a gente se corresponde com amigas que colecionam no Brasil inteiro. Mas aqui da minha região, não. Santa Catarina, nos grupos, eu encontro algumas pessoas do Oeste, só,
a
mas
Valdecir
poucas.
Bonete Spadel escreveu aqui
a
assim.
A minha prima Valde, querida.
Bom dia, Bicudo, minha querida prima. Que legal, adorei a sua ideia de colecionar Barbie. Um abraço. Você já ganhou Barbies? Já ganhou?
Eu, 90% todas, das minhas são ganhas.
Todas são.
Inclusive,
ganhas.
Eu trouxe uma aqui, Bicudo, uma curiosidade. Essa aqui eu acabei de ganhar.
Ah, tem uma escondida aí também.
Primeiro, vou contar uma historinha, assim.
Uhum.
Eu estou com o foco da minha coleção de 2010 para trás. Porque a gente não consegue dar foco num negócio muito grande. Porque para minha coleção, diferente de ser uma acumulação, ela tem que estar exposta, bonita, arrumada. E daqui a pouco eu não tenho mais onde botar.
Uhum.
Então, eu resolvi lançar uma promoção de Natal e pedi um auxílio até através do Instagram e do Facebook, que essas Barbies que eu recebo e que não são o foco da minha coleção, eu vou reformá-las para doar numa ação de Natal.
Legal.
E aí, eu, com essa minha ação, eu recebi duas amigas que vão ser voluntárias junto comigo para montar as bonecas, mas também comecei a receber doação de boneca. Eu já tenho mais ou menos umas 30 bonecas recebidas para reformar para essa ação. Mas essa pessoa querida, chamada Amanda Durante, que vai ser voluntária comigo, ela me disse: ai, Maga, eu tenho uma Barbie da minha infância, mas eu não queria doar para quem eu não conheço, eu queria doar para a tua coleção. Tu não recebe ela para cuidar para mim? Eu falei: meu Deus, é claro.
Quem tem Barbie em casa aí, viu, gente? Quem tem uma Barbie em casa aí, né? E quiser doar, eu acho que a Magali até recebe com muito prazer e carinho, né, Magali?
Sem dúvida, recebo.
Qualquer
sim.
Boneca será bem recebida, mas se for uma Barbie aí.
Então, aí ela me encaminhou essa boneca dela, eu até trouxe ela aqui. É uma boneca de gaveta, ela estava guardada dentro de casa, ela não estava encaixotada, né, em garagem, nada. Então ela é uma boneca que até ela está bem cuidada, mas ela está bem empoeirada, o cabelo dela está bem embaraçado, as pernas dela, não sei se dá para ver aqui, elas estão mofadas.
Uhum.
Então, essa boneca ela vai passar por uma repaginação geral.
É um salão de beleza da Magali.
É o spa que a gente chama.
Spa.
É na minha área de serviço lá em casa. Uhum. Ela é uma Barbie estrela. O molde dela, né, é um molde de 1969, de quando foi lançada a Barbie, foi produzida pela Estrela, distribuída aqui no Brasil em 1997.
Certo.
Então ela é uma Barbie linda, eu vou transformar, vou reformar o cabelo dela, vou dar um banho de loja nela, vou reformar um pouquinho, a roupa não tá completa, então eu vou achar uma outra parte da roupa para fechar. Ela não tá com o calçado original, o sapato original dela é um sapato azul, eu vou procurar um sapato azul para ela. E vou reformar essa boneca e ela vai ficar na minha coleção, porque a Amanda me pediu para quando ela quiser relembrar a infância dela, ela vai me visitar e vai ver a boneca dela lá.
Coisa linda. Quem está ouvindo o programa e assistindo, mas tem que assistir, você tem que correr lá no YouTube, no Facebook e assistir o programa, porque está valendo muito a pena. É um colírio para os olhos. Eu falei que ia haver um desfile de mulheres bonitas. As Barbies, geralmente com seus braços, pernas compridíssimas, né? Compridérrimas, diria um amigo. Braços também, e geralmente o cabelo muito longo. A maioria tem cabelo longo, não é?
É, então. Era o perfil, uma figura feminina idealizada lá do tempo que ela foi lançada.
Exato.
Né?
Mulher de passarela, né?
Mulher de passarela, exatamente. Tanto que existem diversas polêmicas envolvendo a boneca Barbie. A Mattel já teve que responder socialmente aí por bastante coisa. Porque uma boneca dessa, Bicudo, ela tem em média 29 centímetros. E isso, numa escala em tamanho real, a gente tem uma mulher de 1,80m.
Certo.
E também levando em consideração as outras escalas, a gente teria uma mulher de 1,80m, com um busto de 91 centímetros, um quadril de 94 centímetros e uma cintura de 41 centímetros. E a gente sabe que essa escala ela é praticamente inatingível. Com saúde, ela é inatingível. Mas a Mattel se justifica que a cintura é fina e a boneca é mais magra, porque os aviamentos, os botões, os conchetes são grandes e quando coloca a roupa, a boneca dá uma enchida e tal, enfim. Mas é importante dizer que a Mattel já se conscientizou e, como eu estava dizendo, de 2016 em diante, mexeu no padrão das bonecas. Então, hoje nós já temos bonecas, além de com maior um tamanho de padrão maior, né? Elas também estão incluindo outros tipos de boneca. A gente já tem a Barbie com Down, a Barbie cadeirante, a Barbie com vitiligo. Temos mais linhas de Barbie negras, Barbie hispânicas, Barbie japonesa, asiática. Então, hoje em dia, a Mattel já está incorporando. Imagino que, para que, de fato, cada pessoa se identifique naquele boneco. A mesma coisa o Ken. Nós temos Kens aí de diversas linhas, hoje em dia, que também se encaixam aí com o perfil.
Já, a Barbie gordinha, a Barbie baixinha. Imagine a Barbie baixinha como seria, né? Que as Barbies são gigantes, né? Mas, enfim, pela pressão popular também, né?
Bicudo, hoje em dia eu penso que não tem mais espaço para padrão.
Não, né?
Hoje em dia é preciso que todos os segmentos de mercado se antenem e espelhem aí, de fato, a pessoa como ela é hoje.
Que espetáculo, hein? Parabéns. Nós falamos com a Magali Bonetti, colecionadora de Barbies. Né? Quem tiver uma boneca, pode ser uma Barbie ou qualquer outra boneca, pode fazer uma doação para ela. Nas redes sociais, né, Magali?
Muito importante, tá, Bicudo? Eu estou recebendo doações nesse momento de bonecas em qualquer estado para a gente fazer uma ação de Natal bem legal, tá? Não tem problema se está manchada, se está com o cabelo cortado, manchado, porque eu tiro o pescocinho de uma, coloco num corpinho que está bom, tiro o bracinho de uma, coloco na outra. Isso eu reformo. As pessoas até têm me perguntado se eu recebo outro tipo de brinquedo. Se for brinquedo em bom estado, eu recebo e incluo na nossa ação de Natal. Eu não posso me comprometer em reformar outro tipo de brinquedo, porque eu não sei. A minha expertise, de fato, é mexer com esse tipo de boneca.
Lavar os cabelos todos também. Como é que você lava o cabelo das bonecas, hein?
Então, primeiro...
Shampoo também?
Primeiro a gente lava toda a boneca com detergente neutro.
Certo.
Depois a gente lava o cabelo com um shampoo de boa qualidade. É shampoo de salão. A fibra de Barbie tem que ser um shampoo de excelente qualidade. Depois disso, os cabelos ficam de molho numa solução de água com amaciante de roupa. Em cada etapa dessa, a gente dá uma desembaraçada. Depois a gente tira o amaciante de roupa e passa também uma boa máscara de condicionador.
E quando você penteia o cabelo delas, é como se estivesse penteando o cabelo da filha, né?
Exatamente.
Eu imagino.
Exatamente. Aí depois que ela já tá, que o creme, né, que a máscara de cabelo já agiu, a gente tira e faz um choque. A gente ferve uma água. Antes da água começar a borbulhar, quando ela está começando a fervura, a gente despeja com cuidado para não passar na maquiagem, senão a maquiagem fica comprometida. A gente despeja no cabelo e aquilo ali dá uma tombada na fibra.
Certo.
Imediatamente a gente dá um choque na água gelada. Pronto, aí não mexe mais. Coloca ela em pezinha para escorrer.
Ele ganha o formato que você quer.
Ele ganha, via de regra, o formato do cabelo que a boneca já tinha. Ela volta bastante. Só se a boneca estiver muito danificada.
E você pesquisa muito na internet ali.
Claro, eu estudo. Né? Eu estudo muito. É uma pesquisa, exatamente.
Né?
Às vezes tu faz tudo isso no cabelo de uma boneca e não deu certo. Assim, a fibra continua feia. Aí eu vou lá estudar, ver o que alguém já fez. Por exemplo, mancha de mofo na boneca Barbie só sai com pomada Kinase no sol. Aí tem que passar a pomada Kinase, proteger aquilo da boneca que você não quer que desbote, deixar lá umas 12 horas no sol, aquilo vai clarear a borracha. Mas tudo tem que ser feito com muito cuidado.
Você é bem bonequeira. Você já foi em cidades longe daqui, atrás de bonecas? Ou vai?
Não, mas eu fiquei sabendo que tem uma feira de usados na Vila Madalena, em São Paulo, nos domingos.
Certo.
Então, é a minha próxima viagem. Eu quero ir lá garimpar.
Esse ano ainda?
Esse ano ainda. Ah. Para dar uma garimpada em mais alguma coisa. Porque como eu te falei, Bicudo, assim, ó. Eu vou pegar exemplo.
O Ken até caiu.
Desmaiou.
Se emocionou agora.
Eu vou pegar um exemplo de uma boneca, que é essa aqui, ó. A Barbie Eco Camping. Essa boneca é de 1994. Até vou erguer ela aqui. Ela é uma boneca que me chegou num estado bem feio. Eu comprei ela num bazar de usados. Aí eu consegui trazer ela assim pro estado original dela. E ela tava com um vestido de baile. Mas um dia, no bazar de usados, eu achei essa jaquetinha, que é a original dela, também tava num estado bem feio.
Uhum.
Aí dei uma costurada, uma ajeitada. Aí outro dia, no bazar de usados, eu achei esse binóculo que também era dela. Eu falei, opa, vou tentar montar ela original. o calçado não é original, a regatinha não é original, o shortzinho não é original. Tá nova, né? Mas eu tô de olho. Daqui a pouco, em algum bazar, aparece alguém com um shortzinho dessa Barbie original.
A viseira combina com o binóculo, né?
A viseira, praia, né? Essa viseira aqui, eu incorporei no visual dela porque é a viseira original do Ken Eco Camping, que é o melhor amigo dela na mesma linha. Certo. Então eu botei aqui, quem sabe um dia se o Ken aparecer, eu vou incorporar na coleção também. Esse aqui foi um caso que o Ken apareceu. Não é o meu foco. Essa boneca linda aqui, com esses cabelos compridos,
nossa,
foi uma versão que a Estrela lançou no Brasil, a Barbie Hairstyle. E, ok, eu estava muito feliz com ela na minha coleção. Ela veio sem o sapatinho original. Ó, eu botei um outro sapatinho genérico. Estou à procura do original.
Essa aí está uma Barbie, estilo Barbie evangélica, daquelas que não cortam o cabelo
linda,
mesmo.
Linda, linda. Está aparecendo, hein? Linda, eu acho linda. É o véu da mulher, eu
Se
adoro.
Se bem que cortar ou não cortar cabelo é inerente a qualquer pessoa. Basta não querer cortar.
Exatamente.
Né? Mas é uma referência apenas.
E aí, depois, no bazar de usados outro dia, apareceu, assim, por um preço irrisório, esse Ken, que é o melhor amigo dela, é par dessa coleção. Aí eu pensei, opa, não é o meu foco, mas a gente não pode perder.
E as roupas são, os tons das roupas são
a roupa,
parecidos.
Exatamente. Né? Só também não tinha o sapatinho original, mas eu enjambrei um sapatinho lá pra ele. Nossa, esse Ken tava muito mofado. Eu devia ter batido uma foto do antes. Vou começar a bater o antes. Uhum. E ficou lindão. Ó. A gente tem aqui um par lançado em 1994, que tá preservado.
Sensacional. Meio-dia, nos sinos da Torre da Nossa Senhora da Conceição. Horário de oração e reflexão também. Mas foi um papo muito legal. Magali, parabéns, é uma paixão, acho que todos temos que ter a nossa válvula de escape, né? E você que já disse, trabalha exatamente no direito, que é uma área às vezes muito pesada, né? Tem essa curtição tão legal, né? E o Marcelão, o que, é que ele acha de tudo isso aí? Marcelão é o esposo da Magali.
O que acontece, assim, a coleção acaba meio que invadindo a casa,
ele
né?
Ele curte também, né?
Durante um tempo ele ficava meio arisco, mas depois às vezes ele chega em casa... em algum sábado, e eu estou fazendo show na minha área de serviço, então eu tenho lá 15, 20 Barbies nuas, né? Eu coloco elas todas de costas, assim, contra a parede, para os cabelos escorrerem. Aí ele diz, meu Deus, quanta mulher pelada nessa minha casa!
A boneca que ele mais gosta é a dona das bonecas.
Hoje ele já se acostumou, ele me apoia, e eu sou muito grata por isso.
Muito bom. Obrigado, Magali, parabéns.
Obrigada parabéns. Eu pela oportunidade de mostrar, né? E um dia, eu não sei, vou ter que sentar e ter essa conversa com a minha filha, se ela não quiser dar continuidade, um dia lá no fim da minha vida, que eu espero que seja longa, eu vou fazer uma doação para alguém que queira preservar algum instituto, alguma coisa, enfim. Né? Vou, de qualquer forma, deixar que elas continuem girando e sejam admiradas aí também por outras pessoas.
Quase 200 bonecas, 190 aproximadamente, né? Bacana.